Falando de Economia.
Chegou a hora de falar de economia. Aqui no primeiro item, nosso convidado de hoje é Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Muito boa tarde, Felipe. Obrigado por participar mais uma vez aqui do nosso programa.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer participar com vocês.
Felipe, o Congresso acabou de promulgar a PEC emergencial em sessão semipresencial hoje pela manhã. Os presidentes da Câmara e do Senado assinaram a mudança na Constituição. Mas o fato é que essa proposta nasceu lá em 2019, antes da pandemia, já para tentar criar alguns gatilhos fiscais para conter os gastos públicos. O texto caminhou durante esse tempo aqui no Congresso, mas agora o texto que foi aprovado e promulgado hoje foi um texto bem diferente daquele inicial lá de 2019. A gente pode usar até uma palavra. O texto foi desidratado. Ele serviu de contrapartida para a retomada do auxílio emergencial, mas, na prática, ele não representa uma redução de gastos do governo imediata, né? Pelo menos até 2025, a gente pode falar isso. Eu queria que você explicasse para a gente, se virar nos 30 aí, para explicar para a gente o que, que aconteceu.
Olha, Pedro, eu acho que você resumiu bem. A proposta ela acabou sendo configurada da seguinte maneira. São dois eixos. O primeiro, que já é antigo, desde 2019, é uma intenção do governo de tentar fortalecer certos mecanismos de ajuste fiscal diante, inclusive, desse risco de rompimento do chamado teto de gastos, que é aquela mudança constitucional aprovada em 2016, que limita o crescimento da despesa. E o outro eixo, que é novo, foi a inclusão da autorização para crédito extraordinário para financiamento do chamado auxílio emergencial. Como a crise está avançando muito, a vacinação muito lenta, a situação da economia ainda gravíssima, então é necessário fazer um auxílio similar ao do ano passado, ainda que em bases menores, como foi aprovado na emenda constitucional promulgada hoje. Agora, o que se vê na parte fiscal, na primeira parte, no primeiro eixo, é que, como você falou, houve uma desidratação. As regras que foram aprovadas para acionamento dos chamados gatilhos, quer dizer, medidas automáticas de ajuste, no caso da União, elas vão permitir o acionamento com um impacto fiscal agregado relevante sobre as despesas apenas em 2025. Porque a regra para acionar essas medidas de ajuste, esses gatilhos, ela contempla um novo indicador que foi colocado na Constituição, que relaciona a despesa obrigatória com a despesa primária, aquela que não inclui juros. Quando a despesa obrigatória representar 95% da despesa primária total, então os gatilhos seriam acionados. Agora, o dado de 2020 para esse indicador é 92,6%. E para 2021, a Instituição Fiscal Independente, a IFE, do Senado, projeta 93,4%. Pelas nossas contas, o nível de 95% só seria atingido em 2025, que curiosamente vai ser a véspera do ano em que, pela própria regra do teto, vai ser possível alterar a regra, vai ser possível alterar a correção do teto que hoje se dá pela inflação. Então, de certa forma, é muito barulho por quase nada, porque em 2022, por exemplo, que vai ser um ano eleitoral, você não vai ter nenhuma restrição fiscal adicional. Provavelmente a porta vai ficar aberta para conceder reajuste para algumas categorias, porque claro que a regra do teto ainda vai ser uma restrição importante, que vai limitar despesas, mas alguma folga poderá haver e certamente vai ser utilizada dadas as questões do ano eleitoral, que vai ser o ano que vem. Então o governo aprovou uma reforma fiscal, mas que não vai gerar os efeitos preconizados lá em 2019.
Agora, Felipe, então a gente pode até deduzir pelo que você está contando aí, foi um muito barulho para pouca efetividade, vamos dizer assim, porque o governo poderia ter editado uma MP com crédito extraordinário, que é o que vai acontecer agora, imagino, né? Depois da promulgação da PEC, deve chegar uma MP aqui no Congresso, para pagar o auxílio emergencial. Só que isso poderia ter sido feito antes, então, porque esse crédito extraordinário já sairia do teto e o governo não precisava ter passado toda essa confusão de Câmara e Senado e ter que fazer concessões e esses acordos, enfim, para uma coisa que já poderia ter sido resolvida, digamos assim?
O crédito extraordinário, ele está previsto na Constituição, no artigo 167, parágrafo 3º, para momentos de imprevisibilidade e urgência. O que aconteceu é que o governo ficou com receio de fazer o crédito extraordinário sem esse respaldo constitucional, porque muitos questionavam que essa despesa com auxílio seria previsível, que já dava para saber no final do ano passado que a situação do mercado de trabalho seria muito ruim, que a precariedade do quadro social e econômico seria bastante elevada, então não se justificaria a imprevisibilidade. Agora, o risco dessa saída de constitucionalizar este crédito específico, é claro que essa constitucionalização resolve o problema do teto de gastos, da meta de resultado primário, que é receita menos despesas fixadas na lei de diretrizes orçamentárias, e também da regra de ouro das contas públicas. Mas, se for preciso fazer um novo auxílio e se não houver espaço no teto de gastos, é possível que se requeira mais uma vez outra PEC para fazer esse auxílio. E esse não é um cenário desprezível, porque a vacinação está muito lenta, a recuperação da economia, que estaria concentrada no segundo semestre, vai começando a ficar em risco também, porque com a questão da lentidão da vacinação, os estados vão ter de continuar com as medidas restritivas para preservar as vidas das pessoas e, além disso, para evitar um colapso total do sistema de saúde diante da situação alarmante que nós já temos nos hospitais públicos e privados no país todo. Então, existe esse risco, né, de você acabar precisando de outra PEC para poder fazer um auxílio extra-teto. Claro que, se for encontrado espaço orçamentário e no teto de gastos para fazer uma eventual nova rodada, não haveria essa necessidade. Mas isso é pouco provável, né? Principalmente pela questão da restrição do teto de gastos.
Eu estou conversando com o Felipe Salto, que é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Felipe, outro assunto que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui para a nossa conversa, a gente fala sempre do impacto assim, das decisões que tem a ver com a economia diretamente na vida do cidadão. Nessa semana tem uma reunião do Banco Central que deve definir um novo valor para a taxa Selic. Eu queria que você falasse sobre o que definir exatamente o que é essa taxa e o que ela representa na vida cotidiana dos brasileiros. E depois, queria que você falasse por que o Copom provavelmente vai aumentar essa taxa, que hoje está em 2%, para 2,5%. Isso é a previsão dos analistas aí. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso para a gente.
Pois é, a lógica do aumento de juros segue a questão das pressões inflacionárias. Então, quando o Banco Central vislumbra que vai haver uma pressão crescente sobre a inflação, ele tenta afetar o custo do crédito, o custo de consumir, o custo de investir, por meio do aumento da chamada meta Selic, a taxa básica de juros, que hoje está em 2%. Agora, claro que a instituição fiscal independente não dá recomendação de política, por exemplo, deve aumentar o juro ou não deve. Ao contrário, o que a gente faz é considerar os cenários mais prováveis, porque a taxa de juros é uma variável muito importante para a economia e também para a dívida pública. Quando a taxa de juros aumenta, o custo da dívida também aumenta. Então, isso amplia ainda mais as restrições fiscais e dificulta a vida dos gestores da política fiscal, das contas públicas, no sentido de obter aquela meta, aquele objetivo maior da política fiscal, que é estabilizar a dívida pública em relação ao produto interno bruto, ao PIB. Então, o que a gente considera hoje é que é bastante provável que se inicia um ciclo de aperto monetário, né, de aumento da taxa de juros, e isso vai ter impacto sobre a economia e sobre as contas públicas, no momento em que a demanda está deprimida. As pessoas estão conseguindo consumir menos do que consumiam antes. O mercado de trabalho muito ruim e a recuperação ainda incerta do PIB, da economia como um todo. Agora, o Banco Central tem as suas razões, que ele vai explicitar depois da reunião na chamada ata do Copom, que é o Conselho de Política Monetária, composto pelo presidente do Banco Central e pelos seus diretores, e ele tem autonomia, agora independência garantida por lei, para tomar a decisão que achar mais adequada, visando ao controle da inflação. Esse é o objetivo do Banco Central quando ele movimenta a taxa de juros. O que é preciso destacar hoje é que o dólar tem tido um papel fundamental nessa inflação que nós estamos tendo, nessa aceleração da inflação, a chamada taxa de câmbio. Essa pressão do dólar tem a ver, inclusive, com questões domésticas, porque toda essa incerteza a respeito do quadro político, fiscal e econômico cria uma apreensão, afugenta capitais estrangeiros e pressiona o preço do dólar quando medido em reais, que é a taxa de câmbio. Esse aumento do preço do dólar medido em reais, ele acaba afetando o custo das importações, afeta também as importações de bens que são utilizados como insumo para a indústria nacional e acaba, em algum momento, sendo repassado para o índice geral de preços. Então, o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor, ele acaba sendo afetado em algum momento quando a gente fica com o dólar muito pressionado. Há que questionar se o aumento do juro vai contribuir para tirar essas pressões da taxa de câmbio, quando, na verdade, essas pressões estão sendo geradas justamente por um quadro doméstico, fiscal, de bastante incerteza.
Tá certo. Felipe Salto, muito obrigado por participar aqui do Primeiro Item. Uma boa semana de trabalho para você e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Boa semana a todos.